foge da resposta concreta, protela, obstaculiza ou incumpre nas medidas que estão inscritas no orçamento. As palavras chocam com a falta de ação nesta como noutras matérias. O Governo anuncia que quer que Portugal esteja nas 15 nações mais ativas na prática desportiva, mas estando nós entre os 3 países da União Europeia com piores resultados neste âmbito, dá-se ao luxo de deixar de definhar um movimento associativo que mobiliza gente de todas as idades ao não garantir os apoios necessários. O Governo congratula-se com os excelentes resultados de Portugal, tanto em competições europeias e mundiais como nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas continua a não dar apoios necessários e arrisca-se a não ter mais medalhas para se juntar à fotografia se a quebra no número de atletas impedir a formação de novos atletas. O Governo põe no papel o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a coesão social e territorial, a saúde e a resiliência económica, social e institucional, políticas para a próxima geração, crianças e jovens, mas a escola pública continua a ser os meios mínimos para cumprir o seu papel essencial, que é de formar cidadãos inteiros, com as condições necessárias, materiais e humanas, para a prática de educação física, para o desporto escolar a sério. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o desporto é saúde, é prevenção da doença e promoção de hábitos saudáveis, é cura também, é saúde mental, essa que está tão fragilizada com o momento que atravessamos, é qualidade de vida, é promotor de valores sociais, educativos e culturais essenciais, uma componente imprescindível do crescimento da vida das crianças e jovens. É um fator e um motor de inclusão. É tão importante o papel que desempenha na participação na vida coletiva, no fomento da aceitação das diferenças e de respeito pelas regras de bem comum. O desporto é economia também, é emprego de atletas, técnicos, treinadores e outros trabalhadores direto e indiretamente ligados, mais de 700 mil portugueses, se-lo-ia cada vez mais não for à pandemia. Dinamiza a economia local, dinamiza mesmo a vida local, contribui para a continuidade ou à coesão territorial que tanto se fala, proporcionando bem-estar. Da formação ao alto rendimento, o desporto move milhões de pessoas e mesmo não devendo afunilar-se o investimento apenas em grandes eventos internacionais, poucos terão o impacto económico que tem o desporto. Como dizem... Então, pronto, a verdade é que existe uma enorme dinamização económica em torno das grandes competições e poucos terão o impacto que o motorismo desportivo tem nesta frente. Numa política que realmente recupere o país e ultrapasse os problemas estruturais do país, o desporto tem de ser direito concretizado, deve ser instrumento privilegiado para termos uma sociedade mais inclusiva, deve ser um instrumento privilegiado para termos uma sociedade mais saudável, mais justa, mais ética. Uma política patriótica e de esquerda é aquela que valoriza a prática, a competição, o movimento associativo, o valor criado pelo
setor.
Senhora
deputada.
Para terminar, é a política que cumpre os direitos constitucionais. Em matéria de desporto, está muito em jogo, senhores deputados, a saúde, a educação, a infância e o crescimento das novas gerações, os empregos, os clubes, as suas terras, a economia. Mas para o PCP, há definitivamente assuntos com os quais não se pode jogar.
Muito obrigado, senhora deputada Alma Rivera. Neste momento, a mesa registra 4 pedidos de esclarecimento.
Um beijinho.
Agora passou a registrar 5. Eu peço a atenção dos grupos parlamentares para que as inscrições para pedidos de esclarecimento se façam durante a intervenção, porque senão depois isto torna-se muito difícil de gerir. São, portanto, 5 pedidos de esclarecimento, senhora deputada, 3 e a seguir 2. Muito bem. Então, o primeiro pedido de esclarecimento vai caber à senhora deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, felicitar o facto da senhora deputada Alma Rivera trazer este tão importante tema a debate. Gostaríamos de sublinhar as duas dimensões que estão aqui presentes. Por um lado, o encerramento de atividades de centenas de associações esportivas coloca em causa, em muitas localidades, as estruturas que garantem a oferta social, cultural e desportiva e exige uma intervenção do Governo para salvar, particularmente as instaladas em zonas de menor densidade populacional. Pois se elas não retomarem a sua vida normal, tal significará, em alguns casos, o fim da última estrutura a funcionar. Por outro lado, trata-se de uma matéria que se relaciona com centenas de milhares de jovens que de um dia para o outro se viram privados de atividades que representam para muitos o sonho da sua vida, que são essenciais para a qualidade de vida e para a saúde e a sua ocupação. A desistência das atividades físicas que não coloca apenas problemas à saúde física, mas coloca também problemas para a saúde mental e para o desenvolvimento social. De um dia para o outro e de forma precipitada, uma vez que uma parte destes jovens poderiam ter prosseguido as suas atividades desportivas, mesmo que em novas e mais limitadas circunstâncias. Temos dito que é necessário retomar a vida em todas as suas dimensões. As informações que nos traz são preocupantes. Por isso, não lhe parece, Sra. Deputada, que é indispensável que o Governo encontre mecanismos céleres de apoio para as coletividades retomarem as suas atividades? E não considera que será necessário um plano para valorizar a educação física nas escolas, colmatando as dificuldades que decorrem do cenário que aqui descreveu? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS, para apresentar um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Alma Rivera. O tema que traz é importantíssimo e só lamento que tenha tido aí um equívoco relativamente à forma como o CDS se pronunciou pelo voto nas iniciativas do PCP, designadamente no Orçamento do Estado, porque efetivamente são iniciativas pertinentes e que não inviabilizámos. Acontece que o Governo, relativamente ao desporto, tem tido, aliás, uma postura que é ainda mais gravosa do que em relação a outros setores. Não há sequer uma intervenção por parte do Governo no sentido de querer fazer parecer que está a resolver alguma coisa. Nós vemos todos os dias no terreno clubes, associações, pais, atletas, completamente perdidos naquilo que é uma tentativa de regresso à atividade que obviamente está comprometida enquanto o Governo não apoiar estas instituições e não permitir também que as famílias e os atletas possam regressar normalmente. Dou apenas um exemplo e pergunto se a Sra. Deputada concorda ou não que o Governo devia intervir nessa matéria. A questão do funcionamento das associações distritais ou regionais, consoante a modalidade desportiva, a necessidade que têm para manter a sua atividade e organizar as competições, de continuar a cobrar taxas de inscrição e outras aos clubes e aos atletas, e a impossibilidade que estes têm de corresponder. E a total ausência de iniciativa do Governo faz com que seja no seio de quem quer organizar as competições e com quem quer competir, com quem quer voltar a fazer aquilo que naturalmente tem direito, o problema fica ali, com os clubes a acharem que deveriam ser as associações a flexibilizar, com as associações a achar que não podem flexibilizar porque assim não conseguem, e o Governo, vergonhosamente, fica calado, não assumindo uma responsabilidade que obviamente tem de ser sua. Se o país parou e com isso o desporto também parou, devia ser o Governo, pergunto-lhe eu ou não, a tomar a iniciativa de criar condições para que tudo à volta à normalidade e que não fique o Governo sentado a ver aquilo que infelizmente é uma realidade triste do desporto nacional neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. E o terceiro pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PCP trouxe a este debate um importante tema da retoma da atividade desportiva. E todos sabemos da importância do desporto para as nossas comunidades, para o desenvolvimento pessoal, para o lazer, para a saúde, e é por isso mesmo que devemos encorajar a prática desportiva, e a melhor maneira de o fazermos é assegurarmos que a atividade desportiva é segura neste difícil contexto pandémico. E tem sido esse o princípio orientador do Governo, que tem ouvido o setor, tem trabalhado com ele. Nós desde 13 de março que sabemos o calendário da retoma gradual das atividades desportivas. Desde 31 de março que assegurámos a retoma dos escalões de formação, estando apenas por avançar neste momento o regresso dos públicos aos estádios, a prática informal dos desportos coletivos. E sabemos do impacto que a pandemia teve no movimento desportivo. Aliás, o Partido Socialista acompanhou os projetos de resolução do PCP a este respeito. E o Governo agiu, introduzindo o desporto no PRR, no montante de 10 milhões de euros, e adotando medidas de apoio no valor de 65 milhões de euros. 30 milhões a fundo perdido, apoio direto aos clubes, e 30 milhões em linhas de crédito para as fundações, para as federações desportivas. E outros 5 milhões de reforço do programa de reabilitação de infraestruturas desportivas e de reforço do Programa Nacional de Desporto para Todos, que passou de 3 milhões de dotação para 8. Também isto a fundo perdido. Ora, tudo isto será prejudicado se nós, de facto, pusermos em causa a segurança sanitária na prática desportiva. E aquilo que nós temos dito é, temos de apoiar a prática desportiva, temos de encorajar a prática desportiva, mas ela deve tomar nem um dia antes, nem um dia depois, daquilo que nos dizem os especialistas em saúde. E é precisamente isso que temos feito. Apoiado e feito a retoma, quando os especialistas de saúde o permitem. E, portanto, senhora deputada, o que lhe pergunto é se fazia diferente na retoma da prática desportiva, mesmo que isso ponha em perigo todo o esforço coletivo que temos feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Termina assim o primeiro grupo de três pedidos de esclarecimento. A Sra. Deputada Alma Rivera responderá agora. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecia as questões em primeiro lugar aos Srs. Deputados, à Sra. Deputada Mariana Silva, ao Sr. Deputado João Almeida e ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Eu começaria pelo fim. O desporto foi o principal setor a querer que as coisas funcionassem bem, com regras e com segurança. Mas há coisas que, de facto, são incompreensíveis. Como é que nós estabelecemos regras para outros espetáculos, em segurança, e não o conseguimos fazer para assistir a uma competição desportiva? É inacreditável, ninguém percebe. Segundo, naturalmente queremos que retomem segurança, mas para retomar em segurança e para estar ao nível das exigências feitas, ao nível, por exemplo, da testagem, é preciso que os clubes não estejam na situação em que estão. Têm que pagar a testagem massiva e bem, só que depois não têm esse fundo, porque o Governo anunciou e dois meses depois não sabe nada desse fundo. Pode falar aqui 30 milhões para isto, 35 para aquilo, mas quanto é que chegou efetivamente aos clubes? Zero. Nada. Os clubes neste momento estão exatamente na mesma situação que estavam em março de 2020. E este é um problema concreto. E não se conhecem esforços que estejam a ser feitos no terreno para conhecer as dificuldades, para perceber os clubes que modalidades é que têm, quais são as necessidades imediatas a ultrapassar, para onde é que esse fundo deve ser canalizado, nem que seja para ajudar a definir os critérios de atribuição do fundo. E, portanto, o Governo nesta matéria esteve muito mal e está muito mal. Relativamente àquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado do CDS, eu queria, o Sr. Deputado João Almeida, eu queria recordar que, de facto, parece que temos uma preocupação conjunta, mas havia aqui situações que podiam estar resolvidas, nomeadamente o fundo já podia estar aprovado desde janeiro de 2021 e não ficou aprovado, porque, se eu não me engano, o CDS se absteve conjuntamente com o voto contra do PSD e do CDS. Da mesma forma que podia ter facilitado a acreditação dos treinadores, mas também decidiu abster. Portanto, se calhar não era assim um assunto tão, tão importante. Relativamente àquilo que nos coloca a Sra. Deputada Mariana Silva. E, de facto, há aqui um problema que é de concessão da política desportiva, porque a política desportiva vai desde a infância, os primeiros momentos de vida, até ao envelhecimento ativo e, portanto, tem que se criar condições ao longo do desenvolvimento para ter essa aprendizagem e esse contacto. E, de facto, nós temos um desporto escolar muito tardio e depois não temos também condições para a prática desportiva. Quantas escolas há que não têm pavilhão, que têm que atravessar a cidade para ir fazer a educação física noutro pavilhão? Quantas escolas há em que o desporto escolar efetivamente não consegue funcionar? Existe ligação depois das escolas com os clubes? Muitas vezes isso não existe. E enquanto nós não dermos condições à escola pública, seja ao nível do tempo, seja dos currículos, seja ao nível dos professores, das condições materiais, nós não conseguimos ultrapassar isso. E é muito importante que ultrapassemos e consigamos que o desporto faça parte da vida de cada uma das crianças e jovens em Portugal.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Vamos passar então ao segundo grupo de pedidos de esclarecimento. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o PCP pelo tema que nos trouxe, que é de facto um tema importante. O desporto foi de facto o parceiro dos mais esquecidos pelo Governo ao longo desta pandemia. Esqueceu-se, provavelmente porque não tem o peso político que deveria ter dentro da estrutura do Governo. E disso padeceram todos, as centenas de milhares de atletas, e as centenas de clubes e as dezenas de federações, que ao longo do tempo vieram a esta casa e enunciaram longamente as dificuldades que sentiam no terreno e as consequências. E nós disse, o Parlamento deu conta ao Governo. E o Governo várias vezes disse aqui que não, que o assunto estava a ser resolvido. Aliás, faz agora um ano que o Governo disse aqui que ia criar um fundo. E 9 meses depois, aprovou o fundo no Conselho de Ministros. Mas não há plataforma, não há regras. Ninguém sabe como pode aceder a 65 milhões, Sr. Deputado. Porque não há regras.